Boa tarde a todos. Espero que estejam todos ainda com energia após um dia tão longo, mas vamos dar início à audição da DGAVE, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Deixa-me só buscar isto. Audição da Sra. Doutora Geral da Alimentação, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, Susana Guedes Pombo, a propósito da problemática dos animais errantes. Sendo que, tratando-se de um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, dispõe de 2 minutos iniciais, tendo sido informada à mesa que a intervenção pretendia ser feita pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que, não sendo membro desta comissão, como habitualmente cumpre-me perguntar se alguém se opõe a que a Sra. Deputada participe nesta reunião. Sendo uma pergunta mais pro forma do que na verdade não costuma haver oposição, mas temos de cumprir o regimento. Portanto, Sra. Deputada, 2 minutos para a apresentação do requerimento. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, Sra. Diretora-Geral, Dra. Susana Pombo. Quero começar por agradecer a possibilidade de me permitirem participar nesta comissão. Relativamente aqui ao requerimento que nos ocupa, o Chega decidiu propor a audição da DGAVE para podermos fazer um ponto de situação no que diz respeito às políticas de proteção e bem-estar animal. No início desta legislatura e, portanto, com a tomada de posse do novo governo, houve o anúncio de que se verificaria a transferência das competências que teriam sido na anterior legislatura alocadas ao ICNF e, portanto, elas voltarão para a DGAVE, segundo aquilo que já nos foi confirmado até numa outra audição com o próprio ICNF, e julgo que era importante percebermos quando é que esta transferência se irá materializar, se já existe um plano ou não. Por outro lado, era importante perceber, nós sabemos que foram contratados um conjunto de médicos veterinários para o ICNF para o cumprimento das suas funções. Gostávamos de saber se eles também serão transferidos para a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, entre outras coisas que considerem pertinentes no âmbito da transferência das competências. Por outro lado, também sabemos que esta instabilidade, não é, das competências saírem de um órgão para o outro e também a falta de meios que já reconhecemos também em ambos os órgãos, não ajudam propriamente na implementação das medidas que nós consideramos importantes para todo este processo e, de facto, gostaríamos de ter aqui uma garantia de que agora haverá mais alguma estabilidade. Por outro lado, há uns meses foi publicado um trabalho que foi realizado pela Universidade de Aveiro a pedido do ICNF, dá-nos conta de cerca de 1 milhão de animais abandonados no nosso país. Este é um número que é avassalador e que espelha o falhanço das políticas de bem-estar animal e de controle de animais de companhia. É o resultado de anos e anos de uma enorme irresponsabilidade relativamente a esta problemática. Foi aquilo que se chama o deixa andar, foi o ninguém quer saber, foi o não querer gastar dinheiro com animais e, portanto, houve aqui, a nosso ver, obviamente, alguma irresponsabilidade. Sabemos que o descontrole de animais comporta riscos para a saúde pública, mas também, essencialmente, uma sociedade evoluída não pode permitir ninhadas e ninhadas a nascerem nas ruas sem que ninguém se ocupe deles, até que chegue alguma alma caridosa que, efetivamente, lhes dê algum conforto. E, portanto, nesta intervenção, agora terminando, era para saber quais é que são os planos da DGAVE relativamente à questão dos animais errantes, como é que tensiona ou que estratégia pretende adotar para a sua redução. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Feita a apresentação inicial do requerimento, consoante, aliás, a grelha que vos foi entregue, disponho de 10 minutos para uma intervenção inicial e para as respostas que entenda agora dar necessárias e depois seguir-se-á a intervenção às rondas pelos partidos políticos. Consoante, grelha. Faz favor, doutora. 10 minutos.
Muito obrigada, boa tarde a todos. Cumprimento a Sra. Presidente, todos os deputados. Dizer que é sempre um gosto a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária vir aqui partilhar todas as questões e todos os desenvolvimentos sobre as matérias que entendem remeter-nos. Neste caso, eu preparei um bocadinho enquadramento sobre o tema e, se não se importam, começava por aí. Por isso, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária é um organismo da administração direta do Estado com autonomia administrativa, que atualmente está na dependência do Ministério da Agricultura e Pescas, investida nas funções da Autoridade Sanitária Veterinária e Fitossanitária Nacional, Autoridade Nacional para o Medicamento Veterinário e Autoridade Responsável pela Gestão do Sistema de Segurança dos Alimentos, que contribui assim para fortalecer a confiança dos consumidores, a promoção e a proteção da saúde pública e a sustentabilidade do setor agroalimentar. As primeiras políticas de saúde animal em Portugal remontam ao século XIX, inicialmente motivadas pela necessidade de prevenir e controlar zoonoses. A primeira política de saúde animal formalmente adotada em Portugal foi voltada para o controle e prevenção da raiva. A raiva era, na altura, uma preocupação crescente na Europa e Portugal não era exceção. Com o risco de transmissão aos humanos, foi necessário estabelecer medidas que controlassem a população de cães errantes e que monitorizassem os animais de companhia. A previsão de canis municipais em Portugal tem raízes profundas na legislação de saúde pública, particularmente relacionada com o controle desta doença. Tudo começou em 1899, no controle da raiva em Portugal, em que a primeira legislação prevê a captura de cães errantes e que prevê as funções de autoridades municipais garantir que os cães encontrados na via pública sem identificação deviam ser capturados e os locais de recolha começaram então a surgir, ainda que de uma forma informal, em cada município. Em 1927 sai um novo decreto-lei que consolida as normas relativas aos controlos de cães errantes e à prevenção da raiva, colocando aqui a obrigatoriedade de vacina, o licenciamento obrigatório de cães pelos seus proprietários e em que estabelece que os municípios são responsáveis por organizar serviços de captura de cães errantes e é neste diploma que se começa a formalizar a criação de serviços e de espaços específicos para alojar os animais capturados. Digamos que se foram os primeiros embriões dos canis municipais. 1942, um passo em frente na regulamentação dos serviços dos canis, estabelece a criação formal de canis municipais para recolher animais errantes, regulamenta a forma como os municípios devem gerir esses espaços com a implementação de normas de higiene, alojamento e alimentação para animais e define as condições em que os animais poderiam ser abatidos com foco principal na saúde pública. Em 2001, aparece a consolidação de muitos dos princípios das leis anteriores, um diploma que continua vigente e que vem trazer regras específicas para os centros de recolha oficial, com maior foco no bem-estar animal, para além de regulamentar captura, detenção e adoção de animais. Nas últimas décadas, as preocupações relacionadas com canis municipais e a gestão de animais errantes em Portugal têm evoluído significativamente. A abordagem atual reflete uma alteração de paradigma. Deixou-se de falar apenas no foco de simples captura e controle sanitário para um foco mais direcionado ao bem-estar animal, à adoção responsável e à consciencialização pública. Estas preocupações refletiram-se nas políticas públicas que foram implementadas no nosso país. A legislação de 1995 vem estabelecer os direitos dos animais, nomeadamente o direito a ser tratado de forma digna, protegida de abusos e cuidados de acordo com as suas necessidades, mas voltando ao Decreto-Lei 276/2001, em que vem impor obrigações específicas para os centros de recolha oficial, em termos de padrões mínimos de alojamento, tratamento de animais e requer que os animais sejam alimentados, abrigados adequadamente e recebam cuidados veterinários regulares. Tenho que referir que um marco importante foi a mudança para uma política de abate zero em 2016, ou seja, a proibição do abate de animais errantes capturados, exceto em situações extremas por razões sanitárias ou sofrimento grave do animal. Esta mudança está naturalmente ligada a um movimento internacional da defesa dos animais e ao aumento da consciência pública sobre a adoção responsável. Esta legislação foi um avanço significativo no tratamento dos animais errantes, incentivando os municípios a investir mais em políticas de esterilização e campanhas de adoção. Os impactos, naturalmente, aconteceram e um dos impactos que se verificou foi a necessidade de aumentar a capacidade dos canis municipais e de melhorar as condições de vida dos animais, dado que estes agora permanecem por mais tempo nos centros de acolhimento. Incentivou campanhas de adoção, sensibilização para o abandono de animais e promoção de esterilização como forma eficaz de controle populacional. Com a proibição do abate, o foco das políticas públicas tem-se voltado para a esterilização, como método de controle da população animal errante, em que o objetivo é reduzir o número de animais abandonados e controlar o crescimento populacional de uma forma ética e responsável. A citada lei de 2016 prevê também a obrigatoriedade de esterilização dos animais que sejam entregues para adoção pelos centros de recolha oficial. Uma preocupação crescente é a promoção da adoção responsável e a sensibilização da população para a detenção responsável dos animais. Isto reflete-se nas inúmeras campanhas públicas para reduzir o abandono e para aumentar o número de adoções ao invés das compras de animais de companhia. Várias campanhas nacionais e municipais promovem a adoção de animais em canis e gatis municipais, muitas vezes realizadas em conjunto com organizações não governamentais e associações de proteção animal. Os canis atuais CROs têm agora uma função mais proativa, em termos de educação e consciencialização. Há esforços para envolver a sociedade civil e promover o não abandono e a adoção responsável. Com a evolução destas preocupações quanto ao bem-estar e ao controle da população animal, o controle de identificação dos animais de companhia tornou-se também uma prioridade. A identificação por microchip é obrigatória no nosso país desde 2003, permitindo o melhor controle dos animais domésticos e facilitando a devolução aos seus proprietários em caso de abandono ou fuga. Com o aumento do número dos animais nos canis, decorrente da proibição do abate, ou melhor dizendo, da oscisão, e considerando as novas exigências legais, muitos municípios enfrentaram e continuam a enfrentar algumas dificuldades financeiras para atualizar ou expandir as suas infraestruturas. A primeira grande iniciativa governamental para apoiar financeiramente os canis municipais aconteceu no nosso país em 2018, com a implementação dos programas de modernização e aumento da capacidade de CROs, bem como promoção de esterilização, naturalmente com o objetivo de aumentar a capacidade para acolher, para melhorar as condições de infraestrutura e de bem-estar animal e para implementar campanhas de esterilização para controlar a população de animais errantes de forma mais sustentável. Em 2018, foram apoiadas na altura 17 entidades, com perto de 1 milhão de euros para a construção de modernização de CROs de animais de companhia. Destes 17, 14 eram municípios, 2 comunidades intermunicipais e 1 associação de municípios. Um total de investimento elegível que ascendeu a 3.962.537,79 euros. Desde esse ano, as políticas públicas têm continuado a reforçar verbas para o apoio aos CROs, especialmente face ao aumento de animais abandonados após a pandemia. Em setembro de 2021, ano em que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária deixa de ter competências nesta matéria, existia no nosso país um total de 116 CROs, 98 municipais e 18 intermunicipais. À data de hoje, temos 144 CROs, dos quais 123 são municipais e 21 são intermunicipais. Muito provavelmente, este aumento destas infraestruturas são também resultado da disponibilização de verbas públicas para o efeito. Até setembro de 2021, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária desenvolveu um conjunto de ações relativas à prevenção e controle de animais errantes, tendo em conta as suas competências em matéria de bem-estar. Formação contínua a médicos regionais municipais e às autoridades policiais, campanhas de sensibilização, onde destaca de março de 2018, folhetos direcionados ao tema da detenção responsável, a preparação de um plano de promoção de controle à população de cães e gatos, várias ações adotadas, como seja a alteração do Decreto-Lei de Identificação Animal, as melhorias das bases de dados de identificação, que ainda hoje estão disponíveis, a participação da DGAV na elaboração da proposta de referencial de bem-estar animal pela Direção-Geral da Educação, a elaboração de um inquérito aos CROs sobre o funcionamento das infraestruturas, entre outras situações. E terminámos o nosso desempenho nesta matéria com a participação no Grupo de Trabalho para o Bem-Estar Animal, composto por representantes da DGAV, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, da Procuradoria-Geral da República, da Ordem dos Médicos Veterinários e da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, com a entrega do relatório à tutela em dezembro de 2020. Atualmente, e considerando que a DGAV é uma autoridade enquadrada no Plano Nacional de Emergência e faz parte do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental, tem continuado a procurar dinamizar ações e trabalhar em coordenação com a ANPC. Recentemente, em face da situação crítica que se viveu na passada semana nos incêndios que afetaram determinadas regiões do nosso país, preparou-se as recomendações para a operacionalização de resposta à proteção de animais domésticos, onde estavam procedimentos de atuação direcionados aos municípios, numa situação que envolve rastreamento de explorações, de estabelecimentos, de instalações para animais, de recursos necessários em termos de evacuação, manutenção e tratamento. Recomendações divulgadas, acompanhadas das respectivas listas de estabelecimentos, transportadores, centros de atendimento médico-veterinário, entre outros. Criou-se uma linha de apoio aos cidadãos que funcionou durante 24 horas por dia. Participámos em vários exercícios efetuados pela ANPC e pelo Exército no âmbito de respostas a calamidades e Portugal, importa referir que em conjunto com a Irlanda continua a representar os temas do bem-estar animal, nomeadamente no Comitê Consultivo da Plataforma do Bem-Estar da Europa na Organização Mundial de Saúde Animal, em que no âmbito deste comitê continuamos a desenvolver uma resposta adequada à emergência. Neste contexto decorreu em Lisboa neste ano um workshop organizado pela Organização Mundial de Saúde Animal, em que naturalmente a DGAV teve a oportunidade de convidar quer o ICNF, quer a ANPC está presente. Atualmente os desafios do bem-estar dos animais de companhia são outros, para além dos animais errantes, em que a DGAV continua a fazer face todos os dias. E um dos que chama especial atenção tem a ver com o tráfico ilegal de animais de companhia, em que é uma prioridade para os Estados-membros e para a Comissão, assunto de extrema importância em que envolve várias dimensões que se prendem com a saúde, circulação, bem-estar animal, mas também muito com questões de fraude. Por este motivo, várias têm sido as iniciativas da Comissão, em que estão criados grupos de trabalho específico, realizadas com reuniões com os Estados-membros, em que nós estamos presentes, mais recentemente desenvolvida a rede de alerta RASF, uma plataforma específica Pet Fraud, onde os Estados-membros podem notificar todas as não conformidades que envolvem a circulação e bem-estar dos animais de companhia, enquanto atualmente mais de 90% destas notificações dizem respeito a problemas de circulação e a incumprimento de requisitos de documentação, vacinação e de certificação. Paralelamente, discutiu-se o novo regulamento dos animais de companhia. Será a primeira vez que no espaço dos 27 haverá uma norma aplicável por todos os Estados-membros de igual maneira e, por isso, quero apenas terminar referindo que as preocupações atuais refletem uma mudança do foco de uma abordagem que era puramente sanitária e de controle da raiva para uma que valoriza o bem-estar animal, a adoção responsável e o controle populacional ético. As reformas legislativas têm procurado implementar uma cultura de respeito pelos animais, promovendo a esterilização, a adoção, a proibição de abate, com vista a uma sociedade mais consciente e comprometida com o cuidado responsável dos seus animais de companhia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada. Como viram, Srs. E Srs. Deputados, o tempo foi bastante ultrapassado, mas parece-me que era importante permitir também que se viesse e tivesse o tempo de prestar os esclarecimentos de que necessitava. E, portanto, agora passaríamos aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, que dispõe de 6 minutos, Sra. Deputada Sónia dos Reis. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os deputados presentes e cumprimentar também os representantes da Direção-Geral de Agricultura e Veterinária. Agradecer a presença, nomeadamente da Sra. Diretora-Geral, Susana Guedes Pombo. Ora bem, nós queríamos também começar por congratular as equipas pelos esforços que realizam diariamente no sentido de executar as tarefas com todas as possíveis limitações existentes e às quais o Grupo Parlamentar do PSD está atento e com certeza que iremos conversar mais vezes relativamente a esse assunto. Contudo, e porque o tempo é limitado, e enfim, a hora já é tardia, e relativamente à temática que nos traz aqui hoje, consideramos que a apresentação foi altamente elucidativa, sendo que estamos agora mais cientes dos problemas e das dificuldades com que se debatem. Porém, de modo a termos uma noção em termos quantitativos e também um conhecimento mais sustentado da vossa atividade e das vossas dificuldades e de que forma poderemos vir a colaborar, gostaríamos de saber quantos animais errantes estão contabilizados a nível nacional, quais os municípios em que não existe registo. Esse registro a não existir será por falta de recursos humanos ou meios técnicos que não permitem, de facto, esse levantamento? Qual é o rácio de recursos humanos barra, portanto, por animal que consideram que é, de facto, um valor ótimo ou desejável? Quais as estratégias de controle e quais as mais eficazes, na vossa opinião? Será a adoção, a esterilização ou, eventualmente, outras estratégias que possam sugerir? Será que as famílias de acolhimento podem ser uma solução? Em que consiste o papel da DGAV em matéria de animais de companhia? Qual a sua relevância, qual a sua importância? Mas também qual é o papel do ICNF nessa matéria? E, finalmente, de que forma se pode ultrapassar problemas aqui partilhados ou eventuais constrangimentos que considerem que possam vir a ser levantados ou criados no futuro? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Raquel Ferreira dispõe também de 6 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e a Sra. Diretora-Geral, Susana Pombo. Infelizmente, ainda assistimos a alguma frequência a animais que são abandonados, mas, por outro lado, também, como já disse aqui numa breve resenha que fez, houve uma evolução, efetivamente, da legislação para a proteção desses animais. Desde logo, a Lei de 92-95 veio estabelecer inicialmente as normas sobre a proteção desses animais e depois, mais recentemente, a Lei nº 27-2016, que introduziu importantes mudanças na proteção dos animais em Portugal, incluindo disposições específicas sobre animais errantes e que trouxeram alguns aspectos positivos, nomeadamente a lei que reforçou as responsabilidades dos municípios, os incentivos também para as campanhas de esterilização de adoção de animais errantes e também as penalizações mais severas para o caso dos maus-tratos. Portanto, esta lei 27 de 2016 trouxe efetivamente esses avanços significativos na proteção de animais errantes em Portugal, mas é importante que a sua eficácia seja completa e que depende muitas vezes também de uma fiscalização eficiente e também, e acima de tudo, de uma maior consciencialização da sociedade. E, portanto, chegada aqui, há duas questões que lhe gostava de questionar, que é, a primeira, se denota existirem ainda lacunas ao nível da implementação adequada desta lei e da fiscalização nos municípios. E depois, há pouco, também falou do tráfico ilegal dos animais de companhia. Eu gostaria, se possível, que desenvolvesse um bocadinho mais. Porquê? Porque é importante saber para que países é que esses animais estão a ser levados, se são para países europeus ou não. E fala-se em tráfico, mas tráfico em que circunstâncias, de que forma e que destino é que é dado esses animais. E é tudo. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Passamos ao grupo parlamentar do Chega, que dispõe de 5 minutos. Senhora Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria começar agora esta intervenção por mencionar o cenário desolador que foi ver alguns animais acorrentados, carbonizados, agora na sequência dos incêndios, e que deixam bem evidente que as pessoas ainda não sabem como reagir em situação de catástrofe ou de emergência relativamente aos animais que têm a seu cargo. E, por outro lado, também nos remete para a discussão sobre o acorrentamento permanente de animais. Mas passando para o tema em discussão, atendendo a que as competências relativas ao bem-estar dos animais são partilhadas entre a DGAV, mas também os municípios, que têm aqui um papel fundamental, atendendo a que a DGAV é a entidade fiscalizadora e também a autoridade nesta matéria, o que eu gostava de lhe perguntar é que acompanhamento é que a DGAV faz concretamente junto dos municípios quanto às suas obrigações. Isto porque temos conhecimento de municípios que não têm médico veterinário municipal, não têm programas de captura, esterilização e devolução dos gatos, não têm centros de recolha oficial. Aliás, se nos indicou que existem 144 centros de recolha oficial, significa que ainda existe uma boa parte do país que não tem. Outras até têm, mas não divulgam os animais recolhidos, não promovem as adoções, não têm horário de abertura ao público, não têm protocolos com associações de proteção animal e, resumidamente, não fazem nada pelo controle da população animal. Também temos conhecimento de casos em que realmente há centros de recolha intermunicipais. Sabemos que têm uma capacidade insuficiente face às suas necessidades. Em alguns casos também, porque como são intermunicipais, acabam por estar muito distantes de algumas das populações que servem e isso acaba por também afastar as pessoas das potenciais adoções e, portanto, também não me parece a melhor prática, tendo em conta que aquilo que pretendemos é que estes animais sejam recolhidos, tratados, adotados novamente e que deem oportunidade depois de outros animais serem acudidos. E, por exemplo, nós temos aqui uma evidência, vem nos relatórios, desde a altura em que era a DGAV que fazia o relatório no âmbito da Lei 27/2016 e depois do ICNF, que há municípios que nem sequer se dão ao trabalho de responder à entidade competente. Portanto, não dizem quantos animais recolheram, quantos animais esterilizaram, quantos animais eutanasiaram. E, portanto, parece que há aqui um total desprezo pela aplicação da lei e, por outro lado, deixa a dúvida se efetivamente tem algum tipo de política relativamente a esta matéria. Acho que há uma evidência que é, não vale a pena termos políticas, não é não vale a pena, claro que vale a pena, vale sempre a pena ter campanhas de esterilização, campanhas de adoção, mas estas não podem ser meramente pontuais, têm que ser de índole nacional, porque um município pode ter uma excelente política neste âmbito, mas se o município ao lado não tiver, acaba por tornar o processo mais frustrante e mais moroso. E, portanto, queria perguntar concretamente o que é que a DGAV faz quando identifica um município, por exemplo, que não responde aos dados sobre as suas capturas, esterilizações e afins. Para além da esterilização, que obviamente é das medidas mais eficientes e urgentes que precisamos tomar, a identificação de animais de companhia também nos parece muito importante. Desde 2019 que está contemplada a obrigatoriedade de identificação também de gatos. No entanto, o estudo que eu mencionei anteriormente da Universidade de Aveiro, daquele 1 milhão de animais errantes, cerca de 800 mil são gatos. Ou seja, demonstra aqui uma especial preocupação com eles. Por outro lado, também se conclui no estudo que 30% dos detentores destes animais permitem que tenham acesso ao exterior sem supervisão, provavelmente muitos deles sem estarem esterilizados, e 35% não estão identificados, e aqui era capaz de dizer que são mais do que os 35%, mas pronto, foram essas as conclusões que o estudo chegou. E, portanto, gostava de saber o que é que a DGAV está a fazer relativamente à identificação dos animais de companhia, relativamente a esta fiscalização. Por outro lado, temos a questão dos detentores que pretendem esterilizar os animais, mas simplesmente não têm capacidade económica para o efeito. Sabemos que já houve verbas nos orçamentos de Estado destinadas a apoiar os municípios para que estes apoiem também estas famílias. No entanto, se temos municípios que não colaboram, torna-se mais difícil a sua concretização. E, portanto, também temos conhecimento que a própria Ordem dos Médicos Veterinários disponibiliza o cheque veterinário. Precisa, no entanto, daqui, uma vez mais, articulação com os municípios, e temos conhecimento que a adesão tem sido fraca, o que revela uma vez mais alguma falta de interesse por parte de alguns. E, portanto, tem sido falado recorrentemente que é preciso sensibilizar os cidadãos, estamos absolutamente de acordo, é preciso sensibilizá-los, mas também é preciso que o Estado dê o exemplo. E, portanto, deve haver aqui um trabalho de proximidade com os municípios, uma aposta na prevenção de nascimentos e também na prevenção do abandono. E, portanto, no fundo, queria que nos explicasse qual é que tem sido o papel da DGAV especificamente sobre este ponto. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Inês Sousa Real solicitou à mesa, portanto, dispõe de um minuto.
Muito obrigada, Senhora Presidente, e desde já agradeço a compreensão. Eu irei procurar respeitar, como é evidente, esse tempo. Cumprimento também a Senhora Diretora, bem como a Senhora Coordenadora. Há aqui também uma preocupação, pois, para além da partilha com as autarquias locais, neste momento há também uma partilha de competências com os CCDRs. Já tivemos no passado a prescrição de vários processos por contornação, o que também leva à questão da apreensão dos animais, e gostaríamos de perceber como é que esta articulação está a ser feita relativamente ao destino dos animais detidos e apreendidos. Antes de termos a Lei 27 de 2016, estimava-se que mais de 200 mil animais eram abatidos ao ano nos canis municipais, falávamos de animais saudáveis, o que em 5 anos atingia o número de 1 milhão de animais, que é o número que também que o censo veio, de alguma forma, estimar que existia de animais errantes em Portugal. É fundamental que haja anualmente, e gostaríamos de perceber qual a perspectiva da DGAV em relação ao tempo adequado da publicação dos avisos para o apoio às autarquias locais, às associações, mas também para a implementação de programas como a Campanha Nacional de Esterilização e o Hospital Público Veterinário, a par de outras políticas como a descida do IVA, e qual é que é a vossa percepção também do apoio que isto pode constituir para as famílias e associações, porque o abandono também tem muitas das vezes ou radica em fenómenos socioeconómicos mais empobrecidos. Gostaríamos também de perceber em matéria de recursos humanos, tendo em conta que se fala destas competências, e vou mesmo concluir, Senhora Presidente, o que é que seria então necessário para assegurar a fiscalização, a sensibilização e a própria formação, que são políticas que têm vindo a ser perseguidas pelo ICNF e que agora provavelmente estarão cometidas na DGAV.
Obrigada, Senhora Deputada, a fim de tantas questões que foram aqui colocadas pelos grupos parlamentares. Sra. Diretora-Geral dispõe novamente 10 minutos, um bocadinho com aquela flexibilidade que temos na fase inicial, para que tenha a oportunidade de responder. Tem a palavra.
Flexibilidade essa que eu desde já agradeço não ter conseguido partilhar convosco. Bom, então há aqui uma questão que eu queria muito frisar. Em 2021, quando a DGAV deixou de ter competências na matéria do bem-estar dos animais de companhia, significa exatamente que a política de gestão dos animais errantes, a DGAV não faz parte da definição dessa estratégia. Por isso, um grande conjunto de questões que colocaram estão respondidas desde 2021. Nós colaboramos ativamente na preparação do relatório que resulta da Lei de 2016. O ICNF pede-nos informação que resulta da nossa campanha anual de vacinação antirrábica, que, como sabem, quando o Diretor-Geral define em despacho que aquele ano a vacinação vai ser feita por campanha, um parênteses, a vacinação antirrábica é obrigatória em Portugal, qualquer médico veterinário a pode aplicar, mas continua a ser identificada como uma necessidade de política pública que ela também seja efetuada em modo de campanha. Exatamente, porque existem muitas populações rurais que muitas das vezes com maior dificuldade de acesso a um centro de atendimento médico ou veterinário e por isso continua a ser feita em modo de campanha pelos médicos veterinários municipais, quando eles não existam, pelos médicos veterinários municipais dos concelhos limítrofes e quando esses também não existam ou estejam impedidos por outros médicos veterinários assim designados para o efeito. Resultado dessa campanha de vacinação antirrábica, temos naturalmente o número de animais que são vacinados e que contribuem para a preparação do relatório que anualmente sai. Daí que, quando me perguntam qual é a quantidade de animais errantes, eu só posso remeter para o relatório que é da responsabilidade do ICNF e para o qual nós contribuímos com a informação que detemos. Registo com desagrado, tal como vós, que continua a haver alguma dificuldade de recolher informação por parte de alguns municípios, mas a DGAV é um organismo da Administração Central do Estado, uma autoridade administrativa, não temos tutela sobre os municípios. Falar aqui sobre a questão dos médicos veterinários municipais é um facto que ainda estamos aquém, apesar da pergunta não ter sido exatamente essa, do número de autoridades sanitárias veterinárias concelhias ao longo do nosso país, mas o que é certo é que essa é uma iniciativa do município, porque só pode haver reconhecimento de um profissional quando exista um médico veterinário nos quadros do município. Por isso, enquanto não houver o provimento desse lugar, com consolidação definitiva, não pode estar em período experimental, é que pode ser submetido o processo para reconhecimento e com o reconhecimento vem o pagamento de 40% do vencimento. Desde 2020 para cá, eu não tenho presentes os números, mas aumentámos umas dezenas naquilo que vinha a ser designado e neste momento não se recusa a nenhum município um pedido que se faça de reconhecimento médico veterinário municipal. Temos situações em que nos pedem mais do que um e aquilo que temos feito é prioridade a quem só tem, a quem não tem, não é? Para podermos também fazer uma gestão adequada do orçamento. Mas todos os pedidos que chegam à Direção-Geral de Alimentação Veterinária são instruídos, são cabimentados e vão para reconhecimento, neste caso, Sr. Ministro da Agricultura. Por isso, mas enquanto não houver essa iniciativa, nós não podemos dar impulso ao processo de reconhecimento. Por isso, a nossa competência em termos de animais, neste caso animais de companhia, continua à data a ser a execução da campanha de vacinação antirrábica, em que temos os números, que para podermos efetuar esta campanha, uma premissa inicial é que esses animais têm que estar identificados, por isso indiretamente contribuímos para a identificação dos animais, é obrigatória. É um facto, mas resulta do regulamento da União Europeia e também da nossa legislação nacional que uma vacinação contra a raiva só é válida se o animal tiver sido identificado primeiro. Daí que nós só fornecemos a vacina e depois do animal estar identificado e se ele não estiver identificado nós fornecemos o identificador e a vacina. Isso tudo é efetuado no regime de campanha. Por isso não sei falar sobre o programa SEDE nem sobre a política que cada município efetua relativamente aos animais errantes, mas de todo modo vejo muito positivo o aumento de centros de recolha oficial. É certo que estes números não se podem ler diretamente, porque muitos deles são associações de municípios, e por isso pode querer dizer que há mais municípios agregados, não é? Por isso não se pode fazer uma leitura assim tão simplista, mas eu acho que em 3 anos, com este grande aumento, porque houve um grande aumento de reforço financeiro, eu acho que o país, incluindo os municípios, fizeram um grande esforço no desenvolvimento destas infraestruturas. E folgo em saber que houve um projeto que fez um estudo sobre a estimativa de número de animais errantes. Isso é muito positivo, costuma-se dizer, para gerir é preciso medir, e cá está, temos um pontapé de saída para conseguir aplicar uma política pública adequada. Agora, já referi que a identificação é matéria do ICNF, e por isso a nossa questão da identificação prende-se para além da campanha de vacinação antirrábica, naturalmente para todos os documentos de circulação entre países que a DGAV emite. Não há nenhum passaporte nem nenhum certificado sanitário que seja emitido para um animal que não esteja previamente identificado. É o nosso papel na identificação, é essa, por isso também não deixa de ser de fiscalização, porque se tem que verificar se os animais estão identificados ou não. Existem algumas situações de fraude, sim, porque existem até situações que são identificadas por nós e que depois são reportadas a outros países e que são reportadas ao Ministério Público, e temos situações em que conseguimos identificar no momento do certificado, ou até pela quantidade dos animais, ou porque os identificadores não parecem fazer sentido os números, ou porque os boletins analíticos também não e essas investigações têm resultado na identificação de algumas situações de fraude e de crime, naturalmente, quando há falsificação é sempre crime. E nestes processos do tráfico ilegal, a DGAV é parceiro das autoridades policiais, também a nível da União Europeia, porque existe um programa. Este tráfico ilegal não é uma situação nacional, é uma situação internacional. Os motivos são vários. Eu costumo dizer que também aqui é preciso informar muito, porque se não houvesse quem compre, também não haveria pessoas a vender, não é? E por isso, preços mais acessíveis levam a que as pessoas adquiram animais que muitas das vezes, para além das questões de bem-estar animal, de extrema relevância, também não têm condições de saúde. Daí tantas queixas que aparecem de animais que morrem mal, são adquiridos. Pronto, a grande maioria dessas situações são processos de tráfico ilegal, não é? Nós monitorizamos os números, todos esses números são naturalmente partilhados com as autoridades policiais, e a investigação crime não é da nossa competência, mas partilhamos a informação. Sempre que nos é solicitada, nós também a divulgamos às autoridades policiais, e só neste processo de partilha de informação é que se consegue ter resultados mais eficazes e que eu acho que devem ser publicitados, porque também uma publicitação leva a que haja redução deste tipo de comportamentos. De todo modo, é um crime com muito retorno financeiro para quem o pratica, não é? Pronto. Esta leva, quando há pouco me dizia que tipo de políticas podem ser implementadas, com certeza que a política de adoção e a política de esterilização não deve nunca ser abandonada. São duas chaves para um dia virmos a ter um sucesso. Mas eu também identificaria muito a questão da educação, não é? Da sensibilização. E foi nessa altura que eu quis referir o trabalho que tinha sido feito na preparação do referencial pela Direção-Geral de Educação, que é o que conhecemos, não teve resultado final, mas eu acho que isso não nos deve impedir de voltarmos todos ao tema, porque sem dúvida alguma os futuros adultos e os futuros decisores do nosso país devem ser sensibilizados desde as mais tenras idades, e o Sr. Ministro da Agricultura e o Sr. Sá-Estado têm-nos incentivado a manter as melhores relações com a Direção-Geral de Educação, até para uma alteração dos programas curriculares, facto que já começamos e que fazemos tensão de consolidar. Esse é para nós um ponto essencial. Por isso, o nosso papel de autoridade competente, à data que estamos aqui a reunir hoje, é apenas, e é muito, de saúde animal, não é? A saúde animal é uma peça basilar em todo este processo, assente em políticas de identificação, naturalmente determinadas pela legislação que define que a autoridade competente é o ICNF, e nas garantias de segurança que podemos dar a quem trata da documentação obrigatória na circulação dos animais entre os diversos Estados-membros. Quanto à questão da transferência de competências, naturalmente que é uma decisão política, que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária fará sempre o melhor uso dessa determinação, naturalmente que uma peça essencial neste processo é a adequada transferência de recursos humanos e a adequada transferência financeira, porque todos aqui acho que concordamos que voltar ao cenário de 2020, em que a DGAV na altura não transferiu nenhum recurso humano ao ICNF porque não tínhamos nenhuma pessoa dedicada, agora é saudável, é bom, é positivo ver que existe uma equipa dedicada. De acordo com a legislação, quando há transferências de competências, essas equipas dedicadas devem acompanhar as competências. Se assim for, creio que o mais importante não é quem é a autoridade competente, mas é que se faça bom uso das políticas que são desenhadas, dos incentivos financeiros que são determinados pelo governo, e com certeza que essa será a nossa postura em todo este processo. De modo que, para já, não sei se me esqueci de referir a alguma questão. Não, está tudo. Se quiserem mais alguma...
Obrigada, Sra. Diretora, Sra. Coordenadora, também que acompanhou pelas explicações que deu. Parece-me que foi uma audição profícua e clara e que veio de encontro àquilo que eram as preocupações dos grupos parlamentares. Portanto, agradeço muito a disponibilidade e peço desculpa pelo começo tardio desta nossa audição, mas são as circunstâncias. Muito obrigada.